Nós começamos uma série hoje de 5 mensagens. Deus ainda fala hoje. O nome da série. E como disse domingo passado, por que essa série? Primeiramente, nós estamos vivendo um período ou uma época em que as nossas convicções estão sendo desafiadas. E muito desafiadas. A todo instante nós ouvimos coisas contrárias àquilo que cremos e àquilo que Deus nos deixou revelado na sua palavra. Outro motivo, mudanças estão acontecendo em nosso mundo, em nossa sociedade, e essas mudanças estão acontecendo numa velocidade muito grande. Às vezes não temos sequer tempo e conseguimos raciocinar direito para acompanharmos essas mudanças. E elas não só acontecem com rapidez, mas elas acontecem com uma força avassaladora. Elas vêm sobre nós com um peso tremendo. São mudanças que têm acontecido especialmente na área familiar e área matrimonial. E como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos ignorar essas mudanças, nós não podemos nos fechar no nosso gueto e ignorar e fazer de conta que nada está acontecendo. Porque ao fazer isso, nós corremos o sério risco de acabar aceitando e até mesmo achando que essas mudanças são boas. Então, essas são algumas razões que nos levou a fazer essa série. E onde nós esperamos chegar? Nosso objetivo nessas 5 mensagens vai ser conhecer um pouco mais o que Deus diz, o que Deus tem a dizer sobre matrimônio. O que Deus tem a dizer sobre família? O que Deus tem a dizer sobre casamento? O que Deus tem a dizer sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo? O que Deus tem a dizer sobre pureza moral? O que Deus tem a dizer sobre esperança para mudança e sobre o amor de Cristo? Enfim, aonde eu espero chegar é que nós estejamos firmando as nossas convicções e realmente firmando a nossa fé na palavra de Deus como autoridade final para esses assuntos. Olhar para esses assuntos sob o ponto de vista de Deus. Não da sociedade, não nós, mas olharmos como Deus pensa. E a primeira mensagem hoje, essa que você tem aí em mãos, o casamento foi mesmo criado por Deus? Parece uma pergunta tão óbvia, mas essa é uma das coisas questionadas hoje. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler 3 textos agora. O primeiro deles, Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Acompanhem. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e disse ao homem. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Os Se você tem um marcador de Bíblia, deixe aí e vá para Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E o terceiro texto, Hebreus, lá bem para o final da sua Bíblia, capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O casamento é bom e deve ser honrado. O marido deve considerar a esposa como um presente de Deus e a esposa considerar o marido um presente de Deus também. Quais são alguns fundamentos ou quais algumas pressuposições ou pressupostos dos quais nós partimos? Quais são alguns fundamentos? Bom, primeiramente, essa mensagem não é uma mensagem sobre como ser feliz no casamento. Não espere isso. O aspecto dessa mensagem, ele é bem mais doutrinário. Qual o propósito de Deus ao instituir o casamento para o homem? Qual deve ser a nossa convicção acerca do casamento? Primeiramente, o casamento é de suma importância, porque foi a primeira instituição criada por Deus. Primeira instituição criada por Deus foi o casamento, foi o matrimônio. Outro fundamento, o casamento é realmente a fundação, a base da família e da sociedade. Gravem isso. Casamento é o que Deus diz que é e não o que o homem diz que é. É Deus quem criou e é Deus que diz o que ele significa e como ele deve ser e não o homem. Nossos casamentos, o seu casamento, não prosperará a menos que você siga a orientação divina. A menos que você siga a orientação divina. E um outro fundamento, o casamento reflete a glória, o casamento reflete a grandeza, o casamento reflete o caráter de Deus no mundo. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e Deus diz para o homem, crescei, sede fecundos, multiplicai-vos. O que Deus estava dizendo é, vocês foram criados à minha imagem e semelhança, agora vocês vão multiplicar o quê? A minha imagem e semelhança por toda a terra. O matrimônio, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, antes de ser algo sobre sexo, antes de ser algo sobre você e uma outra pessoa antes de ser sobre filhos. O casamento é sobre Deus. O casamento reflete quem Deus é. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e nós vamos ver em Gênesis 2 depois, que os dois seriam uma só carne. Essa unidade entre homem e mulher reflete a unidade entre o próprio Deus. As pessoas da Trindade sendo refletidas na unidade entre marido e mulher. E é por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E que nós, como igreja, não podemos aceitar o divórcio como se aceita, como a sociedade aceita. Por isso precisamos lutar pela preservação do relacionamento conjugal. Porque é uma imagem de Deus sendo desfeita. Agora, se pensarmos como essa unidade entre o próprio Deus não pode ser desfeita, que será do casamento? E esse deve ser o fundamento do nosso pensamento, da nossa convicção sobre casamento, unidade, fidelidade, cooperação. E a pergunta que deve estar na mente de cada um de nós é: como ordenar a minha vida? Como ordenar as minhas relações? Para trazer mais glória e honra a Deus, uma vez que o casamento, que o matrimônio reflete a glória de Deus. Nos debates que estão surgindo hoje na sociedade, e eu já disse, eu não sou profeta, mas não precisa ser profeta, para saber o que vem por aí, não vai demorar para estarem brigando pela aprovação do casamento entre pessoas de mesmo sexo. Aliás, já tem alguns lugares isso acontecendo. Como glorificar a Deus no nosso relacionamento diante de tudo isso? Nós estamos vivendo numa cultura totalmente paganizada. O que isso significa? Uma cultura que despreza totalmente os valores de Deus. Uma cultura que não dá a mínima para os valores de Deus. O matrimônio, em meio a isso, passa por sérias crises. E o que é que traz essas crises? Eu coloquei aí quatro razões básicas. Uma das causas da crise do matrimônio é o materialismo. Nós estamos com a nossa mente e a sociedade está com a sua mente cada vez mais centrada no ter, no possuir. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro, e nunca estamos satisfeitos, nunca estamos contentes. Às vezes, marido e mulher, o único momento que eles se veem quando isso acontece é das 11 ou meia-noite às 6 da manhã. Não há diálogo. Não há tempo para isso. Outro motivo, o secularismo. O secularismo é justamente a aceitação de padrões que vão entrando e que vão se tornando normais. Nós vamos aceitando como se aquilo fosse o errado como certo, e o certo passa a ser errado. A gente vai perdendo a noção do sagrado, a noção da presença de Deus. Um outro motivo é o egoísmo. Não se entra no casamento pensando em fazer o outro feliz, mas se pensa e entra no casamento sempre pensando em ser feliz. Em satisfazer os seus desejos, em satisfazer os seus sonhos, em satisfazer as suas necessidades. E o quarto motivo, muito ligado com o materialismo, que é a ganância. A ganância, tem um texto em Provérbios que diz que a sanguessuga tem duas filhas, Dada. É um texto que fala sobre isso. A sanguessuga, ela nunca está satisfeita, ela sempre está, me dá, me dá, me dá. Gananciosa, quer sempre mais. Já não se acredita. E nem se deseja mais. Isso é pior. Um casamento vitalício, um casamento que seja por toda a vida. E na realidade, quando a gente enfrenta e quando a gente ouve, inclusive, falar de casamento homossexual, isso é também um sintoma e é agravado, o problema do pecado é agravado pela crise em que vivemos do próprio casamento, da própria instituição matrimônio. Esse problema era um problema já, é um problema bastante antigo. Quando nós vemos lá, já no Antigo Testamento, você vê que vem desde o começo lá, o problema do homossexualismo. Era um problema seríssimo na Grécia Antiga, um problema muito sério em Roma. Mas hoje é o problema, hoje é que o mundo ao nosso redor tem mudado. Porque essas práticas têm sido muito mais aceitas. E nós estamos dormindo para isso. E estamos sendo engolidos. Temos adotado muitos valores que não são valores cristãos. Temos adotado valores que não são os valores de Deus. Coisas santas têm sido tratadas como vulgares. E coisas vulgares têm sido tratadas como santas. E aí não é de se estranhar tanta confusão no que se refere a casamento, a matrimônio, a família. Ideias erradas sobre sexo. Ideias corrompidas. Em nossos dias, o sexo foi elevado a uma condição de Deus. Adorado. Graças a Deus, apesar de toda a controvérsia e confusão, o casamento tem resistido. Irmãos, agora a questão é, todos nós carregamos um DNA, o DNA de Adão. Esse está presente. Todos nós almejamos a companhia de alguém. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Quer uma prova disso? A maioria das pessoas que se divorciam se casam novamente. Mas é um contrassenso, se não deu certo, por que que vai se casar de novo? Fica solteiro, fica sozinho então. Mas não foi feito para aquilo. Não foi feito para ficar sozinho. Algumas se casam duas, três, quatro vezes. Passou por uma experiência, deu errado, vai para a segunda, deu errado, vai para a terceira, deu errado. No fundo, isso é uma prova de que não consegue ficar só. E nós vamos voltar lá para o Éden. Vá para Gênesis capítulo 2. Porque na realidade, essa situação só comprova o que Deus disse no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Irmão, se nós tivéssemos na Bíblia apenas esse texto de Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, já seria suficiente para nos ensinar acerca do casamento. Mas tem muito mais. Mas eu quero me ater nesse texto aqui hoje e realçar seis fatos nessa passagem. O primeiro fato a ser realçado aqui nessa passagem: Deus toma a iniciativa para mostrar para Adão a sua solidão. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Mas isso parece uma contradição, porque Deus havia criado o homem e Deus estava ali com o homem. Será que Deus não era suficiente para que o homem não se sentisse só? Será que Deus não era suficiente para suprir essa necessidade do homem? Na realidade, Deus tinha propósitos ao criar o homem assim. E é Deus quem começa mostrando a necessidade. É Deus quem toma essa iniciativa. Não é bom, foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. O segundo fato a realçar aí, Deus não só toma a iniciativa para mostrar a Adão a sua solidão, mas Deus toma a iniciativa para satisfazer a necessidade de Adão. Verso 18 ainda, parte B. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus prometeu uma ajudante satisfatória. Agora, por que será que Deus chamou a mulher de auxiliadora? Se você voltar a alguns versículos, Deus havia criado todas as coisas e Deus tinha dado ao homem uma missão. Qual era a missão do homem? Hã? Qual era a missão do homem? Pode falar alto. O que Deus tinha falado? O que era para o homem fazer? Cuidar do jardim. Não foi isso que Deus tinha, não foi essa a missão que Deus tinha dado ao homem? Deus tinha colocado o homem como co-regente da sua criação. Deus já tinha dado uma missão para o homem. E se Deus estava dando agora ao homem uma companheira, não podia ser uma missão diferente para ela. Então Deus estava dando uma auxiliadora, alguém que fosse ajudar o homem a cumprir a sua missão. Alguém que lhe fosse idônea. A auxiliadora o complementaria. A auxiliadora o completaria. Juntos eles seriam mais fortes. E aqui, mulheres, talvez muitos de vocês, homens e mulheres, casais, vão sair daqui hoje até chateados comigo ou bravos. Mas é o que a palavra de Deus diz. A mulher, no plano de Deus, não tem uma missão à parte do homem. Sou eu que estou dizendo. Deus criou uma auxiliadora para o homem, porque tinha dado uma missão a ele. Terceiro fato. Adão aprende sobre solidão, dando nome aos animais. Adão aprende sobre solidão, dando nome aos animais. Olha, presta atenção. No verso 18, far-lhe-ei uma auxiliadora. Acompanhe aí na sua Bíblia, precisa prestar bastante atenção nisso. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, a lógica do texto aqui era ir para o versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Deus tomou uma costela, fechou o lugar com carne e daí criou a mulher. Essa seria a lógica do texto. Por que será que Deus colocou entre esses dois versículos aqui essa questão aí de havendo Deus formado o homem, os animais e trouxe os animais para o homem dar nome? Agora, Deus tinha visto a necessidade do homem. Deus tinha dado uma solução para satisfazer essa necessidade. E agora Deus mostra ao homem que ele tinha uma necessidade. Deus estava ensinando Adão a liderar. Deus estava preparando Adão para o casamento. Esse ato de nomear macaco, aquela vai ser a girafa, aquele vai ser o elefante, aquela vai ser a cobra. Esse ato de nomear pressupõe autoridade. Adão seria o vice-regente da terra, ele seria o responsável diante de Deus. E Deus também estava treinando Adão para amar a sua esposa. Imaginem a cena. Passa um casal de animais e Adão... Ah, senhor e senhora girafa. Aí passa um outro casal... deixa eu ver... Ah, senhor e senhora elefante. Aqueles... Ah, senhor e senhora, crocodilo! Agora, irmãos, observem, se você voltar no versículo, no capítulo 1, por que que eu estou falando isso? Porque Deus diz que criou os animais segundo a sua espécie e diz macho e fêmea. Vai dizer do homem e da mulher, macho e fêmea os criou. Deus estava criando dentro de Adão. Deus estava criando no coração de Adão o desejo por alguém que fosse sua sócia também. Isso dos animais passarem e Adão ir dando nome. Deus estava mostrando para ele, Adão, olha, você não tem a sua necessidade de uma auxiliadora. E é somente depois de Adão ver o seu estado incompleto que Deus o satisfaz com a criação de Eva. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Deus traz a mulher ao homem. Deus toma a iniciativa em tudo. Adão, Deus anestesia Adão. Faz ele dormir, né? Deus toma uma de suas costelas, forma Eva e a traz para Adão. Irmãos, vejam, Deus estava envolvido em todo o processo. Deus foi o pai que entrou com a noiva pela igreja. Deus foi o pastor que fez o primeiro casamento. Deus foi a testemunha do primeiro casamento e Deus foi o convidado. Mas ele estava presente ali. E é Deus quem faz a mulher e atrás ao homem. Esse é o quarto aspecto que eu quero ressaltar no texto. O quinto aspecto está no verso 23. Adão reconhece Eva como semelhante, mas diferente. Irmãos, a resposta de Deus para a solidão de Adão é simples e profunda. Ele criou uma sócia para Adão. Criou alguém como ele, dele, contudo diferente. As palavras hebraicas que estão aí no seu esboço são palavras que contam muito bem essa história. A palavra hebraica para homem é ish. 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 Não é esse ish. Né? Mas a palavra hebraica para homem é ish. Sabe qual é a palavra para mulher? Ishá. Acrescentou um, transliterando para o português, acrescentou um A e um H. Mas vejam, diferente, mas manteve a semelhança. No português nós perdemos homem e mulher, né? Ficou um contraste mesmo. Em inglês foi mantido. Qual é a palavra inglesa pra, em inglês para homem? Para mulher. Né? Ainda manteve essa diferença, mas essa semelhança. Nessas palavras, Deus estava dizendo tudo dele. Tanto que Adão vai dizer, ela se chamará varoa, porque do varão foi tomada, foi formada. Irmãos, agora imagine a cena. Versículo 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão acorda da anestesia. Né? Ele está ainda meio zureta. Né? Meio bobo, meio tonto. Aí, ele vê, ele vai acordando aos poucos. Aí ele sacode a cabeça. E ele vê aquela coisa maravilhosa ao seu lado. E ele vê aquela coisa maravilhosa que Deus havia criado. Seus olhos brilham. Rapidamente, na sua mente começa a passar aquela cena. Ela não é uma girafa. Ela não é um porco espinho. Ela não é um crocodilo. Ela se parece comigo. Ela não é igual a mim, mas se parece comigo. E aqui no português nós perdemos, porque no hebraico tem uma palavra aqui que é uma poesia. É algo como se Adão dissesse assim: uau! Quando foi traduzido aí, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é o que eu faço quando olho para o Islâmico. Adão reconhece Eva como semelhante, mas diferente. E a última observação aqui no texto: a intenção de Deus para o casamento é declarada claramente nos versos 24 e 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Há quatro componentes essenciais no casamento criado por Deus. Primeiro componente, partir. Partir. Deixar pai e mãe. Cortar o cordão umbilical. O que Deus está dizendo é uma nova família, é um novo núcleo a manifestar a minha glória, a minha imagem na terra. Deus está falando de independência, independência financeira, independência emocional, independência geográfica. Eu entendo, irmãos, há alguns momentos que às vezes nossos filhos precisam de socorro. Mas pai e mãe, casal morando com o sogro de um dos dois, ou com o pai de um dos dois, né? Não é esse o plano de Deus. Não é esse o propósito de Deus. É independência, partir, deixar pai e mãe. É cortar o cordão umbilical, é cortar a dependência. Outro componente do casamento que Deus criou, unir-se à sua esposa. Não é ao seu marido, não é a outro homem, mas é unir-se à sua esposa, à sua mulher. E a ideia aqui da palavra unir é cimentar. Uma só agora, colada, cimentada, unida de forma que nenhuma força possa separar. Se Deus fala de independência, aqui Deus está falando de unidade. É um só agora. O terceiro componente, e serão os dois uma só carne, intimidade, crescimento juntos. Essa expressão inclui o relacionamento sexual, mas não se resume a relacionamento sexual. Não é só relacionamento sexual, é intimidade emocional, é intimidade de propósito, é intimidade de sentimentos. É uma só alma, é um só pensamento. E o quarto componente, estavam nus e não se envergonhavam. Se o partir fala de independência, o unir-se de unidade, uma só carne de intimidade, quando Deus coloca estavam nus e não se envergonhavam, está falando de transparência, deixar-se conhecer, abaixar a guarda, conhecer corpo, alma, espírito um do outro. O casamento, anote essa frase, se não tem aí no seu esboço. O casamento será saudável, feliz na terra, quanto mais próximo do céu ele estiver. Entenderam isso? Entenderam? O casamento será saudável, feliz na terra, quanto mais próximo do céu ele estiver. Um homem, uma mulher, No casamento há igualdades e há diferenças. Mulher não é menos que o homem, nem o homem maior que a mulher, mas homem também não é mulher e mulher também não é homem. São feitos ambos à imagem de Deus, contudo diferentes um do outro. E esse propósito de Deus, e essa unidade, e essa beleza que Deus criou, isso não se concretiza. Duas mulheres não fazem isso, dois homens não fazem isso. Só um homem e mulher podem fazer um matrimônio como Deus pretendeu, como Deus idealizou. Eva foi a resposta de Deus à solidão de Adão. Não foi outro homem, nem um grupo de homens. Mas foi uma mulher. Tudo isso é pelo desígnio de Deus e para a glória de Deus. A diferença entre homem e mulher é para a glória de Deus. O compartilhar a imagem de Deus é para a glória de Deus. O completar de um no outro é para a glória de Deus. A satisfação da mulher no homem é para a glória de Deus. A satisfação do homem na mulher é para a glória de Deus. Desfrutar do sexo como marido e mulher é também para a glória de Deus. Procriar, ter filhos no casamento é para a glória de Deus. Mostrar aos nossos filhos a bênção do casamento é para a glória de Deus. Preparar nossos filhos para se casar é para a glória de Deus. Manter os seus votos de fidelidade, os votos que você fez no casamento, é para a glória de Deus. Manter a pureza no casamento, como diz Hebreus, é para a glória de Deus. Ser fiel ao seu cônjuge é para a glória de Deus. Honrar o seu cônjuge é para a glória de Deus. Maridos, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela é para a glória de Deus. Mulheres, ser submissa ao marido como Eva foi submissa a Adão, porque Deus já tinha dado uma missão, um propósito a ele, é para a glória de Deus. Tratar sua esposa com bondade é para a glória de Deus. Respeitar seu marido é para a glória de Deus. Ficar juntos por toda a vida é para a glória de Deus. Celebrar o seu 50º aniversário de casamento, Dona Lourdes, seu André, é para a glória de Deus. Lembra? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, em tempos bons, em tempos ruins, um do lado do outro, é para a glória de Deus. Deus está envolvido nisso tudo. Agora é fato que nós estamos nadando contra a maré. O casamento é um desafio muito grande, sim, por causa do pecado. Nós não negligenciamos isso e não nos esquecemos disso. Mas o casamento é uma bênção, continua sendo bênção de Deus. Na sociedade em que vivemos, se você conseguir manter o seu casamento saudável dentro do plano de Deus, primeiramente vai ser uma exceção. Segundo, você vai ter um forte aliado, você vai ter uma base fantástica para compartilhar a mensagem de Jesus com seus amigos, com seus vizinhos, porque é aí no casamento, na vida familiar, que é refletida a glória de Deus. O lugar onde mais se vê a diferença entre o cristianismo e o mundo corrompido pelo pecado é o casamento, é a família. Aí é o lugar que Deus planejou para ser visto mais claramente a diferença. E aqui vai mais uma opinião que talvez muitos dos pais não vão concordar. Mas nós estamos estimulando nossos filhos a se pensarem em casamento, pensarem bem lá na frente, bem tarde. Agora você se esquece que seu filho, sua filha, por volta dos 14, 15 anos, agora, antes ainda, porque cada vez mais eles estão sendo expostos à sensualidade e à sexualidade mais cedo, e isso acelera o processo de amadurecimento do corpo. Você está expondo o seu filho e sua filha a ser promíscuo. Porque ele e ela segurarem os seus hormônios por tanto tempo. Eu consegui uma estatística. Em 1993, os homens se casavam com 27 anos e as mulheres com 24. Essa era a média. Em 2003, 10 anos depois, os homens se casam com 30 anos e meio e as mulheres com 27 anos e 2 meses de idade. Quais os motivos alegados? Curtir a vida. Experimentar mais coisas. Ficar com pessoas diferentes. Nenhum não. Pouquíssimos deles disseram segurança, vida profissional. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou pensando aqui numa idade específica. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos. Você investe, você ensina seu filho, luta por ele para ele ser um bom profissional. Quantos de nós estamos ensinando os nossos filhos sobre o valor que Deus dá ao casamento e estamos preparando da mesma forma para isso? Você que tem filhos adolescentes, quantas vezes você conversou sobre o seu filho, com o seu filho, sobre o propósito de Deus para a vida dele e do casamento? Dele pensar em constituir família. Não estou falando, irmãos, que nós devemos forçar, que nós devemos precipitar o casamento dos nossos filhos. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos sendo levados de roldão pela mentalidade do mundo. Estamos negligenciando a importância dessa instituição criada por Deus. Casamento não é simplesmente uma opção para os nossos filhos, assim como o nosso filho escolhe de repente uma profissão, mas isso deve ser um ensino. Você pode estar preparando seu filho para ser um bom profissional, mas ser um fracassado com Deus, um fracassado na sua vida matrimonial, um fracassado ao refletir a glória de Deus e um infeliz. Se for para ficar solteiro, a Bíblia diz que é só com a bênção de Deus, se foi chamado para isso. Há exceções, há. Paulo trata disso. Jesus também fala um pouco disso em Mateus 19 e Paulo em 1 Coríntios 7. Quantos de vocês, pais, quantos de nós, pais, oramos para que nossos filhos se casem segundo a vontade de Deus? Achem companheiros, companheiras, cristãos, salvos, fiéis a Deus. Quantos de nós oramos por isso? Quantas vezes você orou para o seu filho, para ele ser bem-sucedido nos seus estudos? Quantas vezes você orou para o seu filho, para ele ser bem-sucedido num relacionamento futuro? Pare e pense. Nós precisamos encorajar nossos filhos para estarem prontos, a estarem preparados para isso. O casamento, o matrimônio é um dos assuntos de mais responsabilidade do cristão diante de Deus. E há um pecado que ataca a nossa geração. É o pecado de demorar para se casar. Como uma opção, um estilo de vida apenas, continuar solteiro para curtir mais a vida. E esse é um problema compartilhado por homens e mulheres, mas é principalmente um problema mais para os homens. E o pecado da indolência vai tomando conta da igreja. Para muitos jovens, casamento é algo que ele vai... Olha, lá na frente eu penso nisso. Ver a faculdade. Bom, mas fiz a faculdade, não basta. Agora eu tenho que conseguir comprar um carro. Ah, comprei um carro, mas não basta, agora eu tenho que conseguir uma casa. Ah, comprei uma casa, mas nesse bairro não está legal. Para eu ter família, eu tenho que comprar lá na outra, lá no outro. Não é assim? Um dia, quem sabe? E pensa-se, e cria-se a mentalidade que a responsabilidade do casamento vai privá-lo de prazeres e de liberdade. Quando Deus diz que você quer desfrutar um prazer com pureza, com alegria, dentro do que Deus criou, é dentro do casamento. O casamento é um meio de santificação. E para qual prioridade Deus nos chamou? Deus nos chamou para sermos pessoas de sucesso ou para sermos santos? Qual a prioridade? Deus nos santifica muito através do casamento, porque no casamento nós revelamos quem somos, ali não dá para esconder. Ali não tem como esconder. E ali é o lugar onde nós podemos então ser confrontados e mudarmos para a glória de Deus. Um casamento é um meio para enfrentar juntos um mundo corrompido pelo pecado. Deus planejou o coração humano para amor. Deus planejou o coração humano para o matrimônio, para a companhia, para a casa, para filhos. Pare e pensa um pouquinho. Quando o homem pecou e Deus o expulsou do jardim, qual foi a única coisa que ele levou? A mulher. Foi Eva que foi com ele. Mesmo em meio ao pecado, e mesmo em meio a todas as dificuldades e aquelas maldições e aquelas consequências por causa do seu pecado, agora eles saíram juntos, vão enfrentar as adversidades juntos, vão enfrentar as consequências dos seus pecados juntos. Isso Deus não desfez. Mudou o panorama, mudou o cenário. Mas foram os dois que saíram juntos. E o significado do casamento não pode ser mudado conforme o nosso gosto. Não pode ser descartado ou considerado apenas uma opção. Da história de Adão e Eva, nós aprendemos o plano de Deus. Um homem e uma mulher unidos em matrimônio para toda a vida. E nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. Isso é importante, isso é fundamental para a vida deles. Ah, certa vez um pai perguntou para o seu filho qual tinha sido a lição que ele tinha aprendido na escola dominical. E ele contou, e ele falou para o pai que ele tinha aprendido a história do milagre lá das bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. E aí ele pensou mais um pouquinho e falou para o pai: ah, pai, eu aprendi mais uma coisa. Quando for me casar, devo ter certeza que Jesus vai estar lá. Pensem nisso, pais e filhos. Concluindo, o matrimônio foi o primeiro presente de Deus ao homem e deve ser mantido em alta honra. E a Igreja de Cristo, como guardiã da verdade, deve preservar isso, precisa fazer isso. O desejo de um homem se casar com uma mulher e de uma mulher se casar com um homem é nobre, é certo. É bom, deve ser ensinado. Não critique e nem desacredite o casamento. Pode ser que por qualquer motivo, qualquer problema, culpa sua ou culpa do seu cônjuge, normalmente a culpa é dos dois, mas se por qualquer motivo você ou vocês já estragaram o presente de Deus, a culpa não é de Deus. A culpa não é daquilo que Deus criou. Se você vive um casamento estragado, volte para o plano de Deus. Procure saber, então, para o que você se casou, qual o propósito de Deus. E tenha certeza que Deus, na sua graça, vai socorrê-lo. Vai restaurar, vai fazer de novo. Certa vez, o casal estava procurando aconselhamento e o pastor disse para eles assim: eu acho que vocês devem fazer um novo casamento. Não tem mais solução. Aí os dois, aí o pastor falou assim: um novo casamento, mas com o mesmo homem e com a mesma mulher. E Deus pode fazer isso, porque é interesse dele fazer isso. Jovens, olha aqui para mim, todos, olhem todos aqui para mim. Estão olhando? Tem alguns aqui também. Planeje e espere se casar. Ore, não para que Deus te dê um namorado ou uma namorada, mas ore para que Deus te dê um marido ou uma esposa, crente, fiel, compromissada com Ele, compromissado com Ele. Lute sim por seus sonhos, seu emprego, sua carreira. Mas não se esqueça disso. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo presente do matrimônio. Senhor, nós reconhecemos que os teus caminhos são perfeitos e que o Senhor não comete, ó Deus, nenhum erro, nenhum sequer. Pai, nós confessamos alegremente também que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nos ajude, Senhor, a submeter a Ti. Nos torne, ó Deus, uma igreja de famílias cristãs felizes, onde Jesus Cristo pode ser visto em nossas relações mais íntimas. Nós oramos por esses que estão sofrendo, Senhor, e pedimos que recebam o toque suave do Teu Espírito. Nós pedimos que nossos filhos tenham, ó Deus, o desejo pelo casamento segundo a Tua vontade. E que tenham um compromisso de buscar um cônjuge fiel a Ti. Quero colocar agora, Senhor, diante de Ti todos os casais, famílias de nossa igreja. E pedimos que sejam fortalecidas na força do Teu poder. E na Tua graça. Senhor, nós nos unimos em fé e nos levantamos contra tudo que o diabo quer fazer para destruir esses casamentos. Que nenhum deles se desfaça. Te agradeço por maridos e esposas que se amam. Pai, que o nosso casamento, que o nosso relacionamento não seja apenas suportar um ao outro, mas enche-os de alegria, de satisfação e prosperidade. Enfim, que o nosso matrimônio glorifique o Teu nome e seja um testemunho da Tua graça para todo o mundo. Oramos no nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém.